agora o programa Saia de Biche. Um convite, um encontro para falar sobre mobilidade. Fazendo, é claro, um elogio à bicicleta. Aqui, na Rádio Cultura de Curitiba.
A rádio mais livre de todas. Olá, pessoal. Preciso de um feedback do pessoal. Estamos com transmissão online aqui da Bicicletaria Cultural do Centro de Curitiba. Mais uma vez, terá um vivo para a Rádio Cultura de Curitiba. E aí, estou aguardando o retorno do pessoal. Tudo certo por aqui? Estou esperando o retorno da rádio. Hoje é quarta-feira, pós-eleição. Temos sim uma avaliação sobre a experiência de ver a mobilidade ativa através das eleições. A gente também tem um informe bem interessante para ser feito, novidades que rolaram. E o que mais? Ah, bom, também, um pedido de união, um pedido de socorro da cidade do Recife. Vou contar mais para vocês. É, pessoal, estamos aí nos organizando para um programa que vai trazer notícia, uma análise e um pedido de socorro, que na verdade é de toda a comunidade que pedala nesse Brasil e que se soma, se solidariza aos acontecimentos que estão deixando Recife uma cidade temerosa para se pedalar. Pois bem. Para quem não sabe, eu sou Patrícia Valverde e até para quem sabe, eu tenho o prazer aqui de estar mais uma vez na Rádio Cultura de Curitiba. A gente tem transmissão aqui desse programa na rádio, também no YouTube, pela Cultura de Curitiba, Rádio Cultura de Curitiba, no YouTube, Facebook e Twitter. E aí também pela página da Bicicletaria Cultural e tem o Instagram Saia de Bici. No programa de hoje, como de costume, a gente também vai ter o bloco Bici Consciência, de Alexandre Nascimento, trazendo também informações, pesquisa e dados sobre a cultura, sobre movimentos da bicicleta. Afinal de contas, é isso que a gente trata aqui, sobre a perspectiva de quem pedala, sobre a acessibilidade na cidade, por quem tem a mobilidade ativa, ou seja, quem é pedestre, quem pedala, quem usa outro veículo, que pode ser seu próprio corpo, e que não seja um veículo motorizado. E a gente faz isso desde 2020, antes com o nome do programa Pedaleira, e agora com o programa Saia de Bici, batizado porque a gente encontrou a nossa veia que realmente absorve a fala de quem usa a cidade como mãe, como mulher, como cidadã, como passageira, como motorista, como ciclista, enfim, a gente assumiu esse perfil, é essa a nossa narrativa, mas também a gente está falando sobre uma narrativa, mas a gente também está assumindo um lado que não é explorado e nem falado em mídias. A gente tem aí uma resistência muito grande de um pensamento coletivo de que o carro é esse imperial nas ruas da cidade, que pedestres se jogam na frente dos carros, que ciclistas são loucos por andar nas ruas, e os carros não, né? Os carros têm, ou seja, os motoristas de veículos motorizados têm um comportamento agressivo, violento, intransigente, irresponsável, e isso está normalizado. Dividir, compartilhar as vias com esse tipo de perfil, aí sim a pessoa é que está ficando louca. Então, a gente está aqui trazendo a perspectiva, uma outra versão de como que é usar a cidade. E aí, o programa tem feito seu trabalho desde então. Deixa eu pegar aqui para vocês uma pesquisa que eu trouxe. Bom, primeiro que a gente vai se situar. Nossa quarta-feira, estamos em outubro, finalizando quase o ano de 2024, e a gente acabou de passar pelas eleições municipais. Mais ou menos, né? A gente está em Curitiba, vai ter o segundo turno das eleições para prefeito de Curitiba, para prefeita de Curitiba, mas a vereança já foi eleita. A gente já tem o desenho da Câmara dos Vereadores e, ao que tudo indica, a gente não teve muita pauta trazendo a bicicleta nessas eleições. Diferente, olha só que curioso, diferente de 2012. Deixa eu pegar aqui uns dados que a gente trouxe. Teve a bicicleta sendo mencionada? Sim, por alguns candidatos, falando aí das majoritárias, né? Falando dos candidatos à prefeitura. Os vereadores, sim, tem alguns que são simpatizantes, tem alguns que também personificam. Como eu conheci também aqui o nosso colega, o ciclista Venceslau, pelo PDT, ele se candidatou. O vereador, eu acabei não vendo quantos votos ele conseguiu, acho que pouco mais de 100 votos. Foi a primeira candidatura dele, está aí o representante, mas certamente teve outros também candidatos à vereança que falaram sobre a bicicleta, como também pessoas progressistas, como João Paulo Mel, que promoveu, inclusive, bicicletada, que intensificou a ideia de que a campanha dele ia acontecer através das bicicletas circulando na cidade. E eu sei disso porque a gente aqui tinha um ponto de apoio, na Bicicletaria Cultural, tinha um ponto de apoio para essa campanha. E achei extremamente interessante, estratégico, sagaz, porque a bicicleta, ela promove um passeio tranquilo, ela estende, né, o caminho por onde você pode circular, a sua visibilidade. A bandeira que fica acoplada ali fica numa boa, né, num bom enquadramento. E é saudável, assim, são pessoas que estão pedalando, que estão no seu passeio. Enfim, fica aqui a dica de que a bicicleta é, de fato, um bom veículo para fazer, para difundir a sua campanha eleitoral, tá? A gente viu isso não só para o Paulo Mel, claro, também com o candidato a vice da prefeitura, né, na chapa do Dutti, o Goura, que é uma pessoa conhecida do movimento da bicicleta, então, logicamente, com ele também teve bicicletadas, teve movimento de pedalar na cidade, divulgando a sua campanha através da bicicleta. E de quem eu me lembre, estou falando aqui talvez do meu galinheiro, né? Estou falando aqui do meu canto, mas eu não lembro de outro candidato. Ah, teve sim um candidato com portador de deficiência visual que promoveu a bicicletada, ou seja, essa possibilidade de você pedalar, né, estar numa bicicletada na sua campanha, usando a bicicleta e mesmo assim com a deficiência do campo visual. Agora eu preciso lembrar quem que é ele, porque vale a pena, já que a gente nomeou aqui, né, as pessoas que tiveram esse interesse. Vou falar aqui porque meu amigo Ricardo, arquiteto, que esteve aqui no programa já, me falou dessa candidatura. Passei ciclista, deixa eu ver, Roberto Leite, conhecido também porque ele está sempre acompanhado do seu cão guia, que é uma fofura, e que também ele ensina a nós, na população, a lidar, como é que a gente deve lidar com o cão guia. Você não deve distrair o cão guia, você não deve fazer, oferecer coisas para o cão guia, porque ele está em trabalho e ele pode interferir, né, na saúde e na condução de quem ele está, logicamente, conduzindo, que é, no caso, o Roberto Leite. Então, Roberto Leite foi também candidato e dele eu não soube quantos votos ele teve. O pessoal que está aí conectado, me conta, porque eu gostaria muito de saber e torço por boas candidaturas. Bom, para resumir um pouco sobre esse período pós-eleitoral, municipal, de vereança, eu vou aqui, então, fazer análise de um artigo que saiu no Bem Paraná, falando sobre como que cada candidato à prefeitura abordou a mobilidade, especificamente a bicicleta ou o transporte coletivo, né, para ter uma visão interessante da cidade. Então, vamos lá. De trás para frente, vou pegar aqui. É engraçado como as propostas, elas realmente traduzem o que a pessoa, né, passa, né, nos debates, e, inclusive, a vontade de fazer coisas, mas de uma forma muito vazia, sem a gente entender como. Então, só lançar propostas, assim, promessas, né? Também não é por aí. Então, o candidato Samuel de Matos focou na retomada da implementação do metrô, né? Falou o quanto... É ele que falou isso? Deixa eu ver. O quanto as ciclovias... Não, foi um outro candidato. Então, retomou a implementação do metrô, né? e focou nas calçadas. Isso é uma coisa muito importante também. A gente, quando fala de mobilidade, não esquecer que calçada é o pavimento por onde rola a mobilidade mais antiga do mundo, a mobilidade ativa, a mobilidade peatonal. Então, também focou na atenção para as calçadas, lugar seguro, sem risco de queda, para as pessoas andarem. Samuel de Matos, do PSTU. E aí, eu poderia até dizer quantos votos ele teve, mas a gente já sabe o resultado de que estamos em segundo turno com dois candidatos, então não vou meter esse detalhe. Isso aí é fácil para qualquer um chegar. Mas fica aqui como curiosidade. Roberto Requião não trouxe o assunto da bicicleta, acho que ele tem uma postura não muito atualizada em questões climáticas e também em relação à mobilidade ativa, ele não visiona a bicicleta, mas ele tem a vontade de modernização do IPUC, ou seja, se nem ele tem a visão do que é atual, do que é contemporâneo agora, e ele mesmo está sentindo a falta de modernização do IPUC, então pensa bem como é que está esse Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba. Então, realmente, ele está muito longe de estar atualizado com o IPUC. Então, o desejo do Roberto Requião era isso, modernizar o IPUC para ter uma análise mais atualizada do Planejamento Urbano de Curitiba. E uma coisa muito interessante que rolou em São Paulo, propôs aqui o bilhete único semanal e mensal, aquele que você pega um bilhete e tem um tempo para você gastar, num tempo de 2 horas, por exemplo, em São Paulo, você pode pegar qualquer ônibus ou até 3 ônibus, daí você não precisa ficar sempre esperando o seu ônibus e aquele ônibus lotado para poder circular. Achei isso bem interessante. Mas Roberto Requião não passou para o segundo turno. Professor André Caldas, do PSOL, propôs também uma retomada de que Curitiba volte a ser referência com legitimidade, né, sobre mobilidade urbana. Certamente ela falou sobre ciclovia, porque eu acompanhei também a candidatura dela, mas aqui no Saldo do Bem Paraná a gente não vê isso. A gente vê que ela reconhece que existe muito investimento para transporte individual e falta então para transporte público de qualidade com preços acessíveis. Ela propõe também um Fundo Municipal de Mobilidade com taxa progressiva de grandes empreendimentos imobiliários. Bom, isso é tudo proposta para, né, o período pré-data da eleição. Agora que já sabemos o resultado, fica aqui uma curiosidade para saber como é que esses candidatos falaram sobre mobilidade ativa e bicicleta, diferente, como eu falei, de 2012, onde a bicicleta era uma pauta vertical em todas as campanhas. Próximo candidato que a gente tem aqui, fazendo um resumão, né, ele prevô do União, não falou, não mencionou sobre bicicleta, falou sim sobre a frota de ônibus que precisa ser atualizada, eletrificada, reduzindo a emissão de carbono. Eu acho que esse é um papinho bem cartilha, assim, bem assim, ok, já está chovendo molhado, não tem nada de novo, isso é uma coisa inevitável, a eletrificação dos carros não resolve nada, inclusive resolve algumas questões, por exemplo, da carbonização no trânsito, né? Mas descarbonização no trânsito, mais a quantidade de veículos, mais os problemas de planejamento, de uso, de tráfego, aí não resolve. Então, foco de modernização do BRT, então, modernização e eletrificação e criação de um corredor ali em trechos subterrâneos e Wi-Fi gratuito. Cara, o Wi-Fi tinha que ser disponível para todo mundo na cidade, né? É um dispositivo de segurança. E a gente tem que ter a regulação das mídias, a regulação da internet. Só isso. Eu dando minha humilde opinião aqui. Bom, a Maria Vitória do PP nunca falou sobre bicicleta. Eu acompanhei movimentos que vão lá e pedem assinatura quando ela se posta como candidata para que se comprometa o uso da bicicleta com qualidade. Nunca. Inclusive se recusa a assinar. Mas vamos ver o que falou aqui. Tarifa de um desconto de R$1 para estudante e domingueira também. Nada novo, né? Isso já até aconteceu na época do Fruit, né? A gente tinha na época do Fruit, tinha ônibus?
Tinha ônibus. Ônibus que os bicicletas poderiam entrar.
Fernando está mostrando aqui alguma coisa, já vamos descobrir o que é. Luizão Goulart, que era prefeito de... da onde? Pinhais? Ou São José? De Pinhais, e queria trazer a sua boa experiência para cá em Curitiba de solidariedade. Focou bastante na tarifa do transporte público, falou que ele deveria ser mais atrativo para atrair mais pessoas para esse modal. Sim, é verdade. Luciano Dutti, como nosso vice-gora, nosso amigo vice-gora, inevitavelmente teria que trazer a questão da bicicleta. Então, sim, na apresentação do Dutti, a bicicleta teria atenção especial, fazendo integração com o ônibus, sendo bicicletário nos terminais, aumentar a oferta de ciclovia e revitalização daquelas que já existiam. E retomar também a história do metrô como uma possibilidade real, ou de um VLT, que é um veículo leve de transporte, né, para transportar público de massa. Gente, VLT e as nossas expresso, ligeirinho, ligeirão, eu não sei qual a diferença, assim. É claro que um trilho pode ser a diferença, mas a gente está falando aí de vias, né, de grande volume, aliás, de transportes de grande volume no meio da cidade, com calçadas baixas, pequenas, em cruzamentos de alta velocidade e como se fosse, mais uma vez, imperiais a cidade, não esquecendo que imperial mesmo são as pessoas, né? São seus cidadãos e cidadãs. Então, colocar esses veículos com alta velocidade sobre o asfalto, eu realmente estou questionando, não sendo expert no assunto, mas sensível às causas que a gente tem vivido, que são os ônibus atropelando em grande quantidade no trânsito de Curitiba, aliás, no trânsito do Brasil. A gente ainda vai falar um pouco mais sobre isso, mas atropelando também 50% com ônibus, né? Então, vamos dizer o quê? Então, as pessoas estão se jogando na frente do ônibus, está todo mundo distraído, e os ônibus são os mais... são aqueles que têm os motoristas mais empáticos. Não dá, né? Felipe Bombardelli, do PCO, critica as ciclovias. Esse aqui eu achei um trecho interessante. O PCO critica as ciclovias porque diz que elas são sempre desculpas para que seja feito gastos na cidade, para que sejam colocadas infraestrutura para ciclistas, e na verdade não atende trabalhadores que moram longe e fica lá só numa boa imagem. O investimento deveria mesmo ir para malha de metrô, para transporte gratuito, e isso seria mais eficiente.
Saia de Bice, um programa que é um convite. A gente já volta.